Senhor senador Paulo Paim, senhores senadores, senhoras senadoras, senhoras e senhores que nos veem e que nos ouvem. Hoje, como não poderia, senhor presidente, ser diferente, vou ocupar essa tribuna para enaltecer momento tão importante para os brasileiros e as brasileiras. Enaltecer este momento significa falar a homens e mulheres de nosso país do momento histórico que nós estamos vivendo, que é da eleição da primeira mulher presidente da República do nosso país. Confesso que estou muito feliz e esperançosa, porque após 500 anos de sua história, o Brasil elege, por voto direto, a primeira mulher presidenta. Vejam, senhoras e senhores, senadoras e senadores, telespectadores da TV Senado, que essa façanha não tem nada de normal ou de comum. Foi preciso quebrar tabus e ousar. Primeiramente, nosso povo elegeu para a presidência da República um metalúrgico, o Lula, que se tornou o grande presidente da história do Brasil, o grande presidente destes 500 anos após a nossa descoberta. Mas Lula queria definitivamente fazer história e, a despeito de todas as adversidades, apontou uma mulher para concorrer e ocupar o cargo mais alto dessa nação. É o que eu digo sempre, senhoras e senhores. Deixe o povo decidir livremente e as coisas acontecem. Deixe o povo decidir livremente e as coisas acontecem. Percebam que essa nossa luta, a luta das mulheres, nunca foi fácil e vem de muito tempo. Nossas conquistas são espaçadas. Reparem que após mais de 80 anos, antes de Dilma Rousseff ser eleita a primeira mulher presidente do Brasil, Alzira Soriano foi a primeira escolhida pelo povo para um cargo executivo no nosso país, quando mulheres nem sequer tinham o direito de votar. Porque quando Alzira Soriano foi eleita, nós mulheres não tínhamos ainda o direito de votar assegurado. Isso é história. Alzira foi lá nos idos de 1928, no século passado. Viúva, mãe de três filhas, conquistou 60% dos votos. E em 1º de janeiro do ano seguinte, foi empossada prefeita de Lages, no Rio Grande do Norte. Ela foi a primeira mulher da América Latina a assumir o governo de um município, merecendo destaque no noticiário publicado na época pelo jornal americano The New York Times. Recentemente, a primeira prefeita de uma capital, primeira prefeita de uma capital foi Maria Luísa Fontenelle, em Fortaleza, que tomou posse 57 anos depois de Alzira, em 1986. E a primeira governadora foi Yolanda Fleming, do Acre, em maio também de 1986. E a primeira prefeita da maior cidade do país, São Paulo, foi Luísa Erundina, a nossa grande querida Luísa Erundina, em 1989. Faço questão, senhoras e senhores, de contar parte da história dessas mulheres para demonstrar cabalmente porque continuo firme buscando espaço na vida pública, disputando mandatos, travando a boa disputa democrática. Em Mato Grosso, sou também uma pioneira. Sou, com muito orgulho, a primeira senadora da República Mato-Grossense. E aqui também me tornei a primeira mulher a presidir o Senado da República temporariamente, sendo a segunda vice-presidente assumindo temporariamente a presidência do Senado. Da mesma forma que Dilma, Alzira, Maria Luísa Fontenelle, Luísa Erundina e também tantas outras mulheres, ousei muito. Desafiei, senhor presidente, senhoras e senhores, senadoras e senadores, a atuar no mundo que também só pertencia aos companheiros homens. E hoje, pela minha atuação e seriedade, percebo o respeito de muitos homens e mulheres que fazem política com decência. E percebo quanto minha luta serve às companheiras mulheres pelo fim da violência, pela justiça de oportunidades no mercado de trabalho, pela participação na política. Infelizmente, senhor presidente, nesse processo eleitoral em que Lula, um homem simples, um metalúrgico que está à frente de seu tempo, quis fazer história e fez. Lá no meu Mato Grosso, o presidente do meu partido, do meu querido Partido dos Trabalhadores, passou para a história como aquele que impediu esta mulher de concorrer e talvez continuar no parlamento. Pela ação personalista de Carlos Abicalil, que queria ser senador, as mulheres de Mato Grosso perderam a oportunidade de ter a continuidade de uma mulher no espaço da vida política nacional pelo meu estado de Mato Grosso. Mas vamos continuar lutando e tentando sensibilizar os companheiros homens da justiça que se constitui a nossa luta. Sensibilizar que foi por causa dos desafios de tantas mulheres no mundo todo e de tantos homens conscientes é que aqui no Brasil, em fevereiro de 32, através do decreto 21.076, assinado pelo então presidente Getúlio Vargas, e como resultado de uma intensa campanha que mobilizou grandes personalidades da política nacional, a partir da proclamação da nossa República, que foi finalmente garantido o direito de voto às mulheres. Naquele momento, o direito de voto foi inicialmente estendido apenas às mulheres casadas, ou então aquelas viúvas ou solteiras, desde que possuíssem renda própria. Vejam só, senhores e senhoras. 2 anos mais tarde, em 1934, as restrições de Estado Civil ou renda caíram e o voto passou a ser direito de todas as mulheres maiores e que desejassem se alistar. Finalmente, em 1946, o voto feminino se tornou obrigatório, seguindo o que já existia para os homens há muitas décadas. Repito, deixem o povo decidir livremente e o povo fará história. Mas, senhor presidente, senhoras e senhores, senadoras e senadores, neste momento de tanta alegria para nós mulheres, não poderia deixar de render minhas homenagens a outras heroínas do voto feminino e destaco, uma vez mais, Berta Lutz, grande pioneira feminista, cientista, líder nacional e política, que em 1922 foi eleita vice-presidente da Liga Pan-Americana das Mulheres e fundou a Sociedade Brasileira para o Progresso Feminino, dando continuidade, assim, ao trabalho iniciado em 1910, pela incansável baiana de Olinda Dalton. Destaco também os nossos heróis homens, pois a luta pelo voto feminino teve início no Brasil, através do impulso de homens ilustres, os quais já em 1890, na primeira Assembleia Constituinte da República, defendiam esse direito. Reuniram-se em torno da luta pelo voto feminino alguns grandes nomes do Parlamento Nacional: César Zama, Almeida Nogueira, Lopes Trovão e outros, que antes mesmo da proclamação da República já defendiam o sufrágio universal e o voto feminino como forma de combater qualquer preconceito social e político em função do sexo. É muito importante, senhoras e senhores, fazer o registro histórico da iniciativa destes grandes brasileiros em defesa dos direitos da mulher. Iniciativa essa que sofreu grande oposição dos demais constituintes, tendo perdido o Brasil a oportunidade de ser o primeiro país do mundo a garantir o direito de voto às mulheres já na Constituição da República de 1891. Percebe-se, senhores e senhoras, que nossa caminhada até aqui não foi fácil. E por isso mesmo, para encurtar espaços e tornar as disputas mais democráticas, é que vou sugerir a nossa presidenta, Dilma Rousseff, que tanto orgulha e honra a mulher brasileira. Que apoie firmemente uma ampla reforma política em nosso país. O Brasil precisa de aprovação de uma reforma política que viabilize, de fato, a participação de todos, independente de homens ou mulheres, mas a participação de todos no processo eleitoral, permitindo a viabilidade de candidaturas desprovidas de poder econômico, de modo que qualquer cidadão, seja homem ou mulher, que não seja rico, possa concorrer de forma igualitária a cargos eletivos. Cito como exemplo a questão do financiamento público de campanhas e o voto em listas com alternância de gênero. Isso são apenas dois exemplos que, com certeza, vão reduzir o caciquismo político dos partidos, que hoje têm seus quadros diretivos majoritariamente controlados, na maioria das vezes, pelos nossos filhos, pelos companheiros homens. Nós não queremos ser mais, de jeito nenhum, senador Flecha Ribeiro, que os nossos filhos, que os nossos companheiros. Nós queremos apenas a igualdade de direitos. Senador Marco Maciel, o senhor, que não é porque o senhor é do DEM, que eu vou lhe chamar de democrata, é porque o senhor é um homem democrático, realmente. E o Brasil reconhece isso. Senadora Nilra, a senhora como mulher também, batalhadora nas nossas causas, pelas nossas causas, sabe da importância da participação da mulher, também da mulher, na política. Então, entendendo a história, não resta a menor dúvida que a eleição da companheira Dilma Rousseff constitui um fantástico avanço democrático em nosso país, porque pela primeira vez uma mulher presidirá o Brasil, esta imensa nação com mais de 190 milhões de brasileiros e brasileiras. Não por acaso nossa presidenta Dilma Rousseff disse em seu primeiro pronunciamento: eu estava lá, bem perto, logo após ser declarada eleita, que o seu primeiro compromisso será, abre aspas, honrar as mulheres brasileiras para que esse fato, até hoje inédito, se transforme num evento natural e que ele possa se repetir e se ampliar nas empresas, nas instituições civis, nas entidades representativas de toda a nossa sociedade. Destaco, senhoras e senhores, um trecho muito bonito do discurso da nossa presidenta, em que ela expressa seu desejo de que os pais e as mães das meninas pudessem olhar nos olhos delas e dizer: sim, a mulher pode. E que sua alegria era ainda maior pelo fato de que a presença de uma mulher na presidência da República se deu pelo caminho sagrado do voto, da decisão democrática do eleitor, do exercício mais elevado da cidadania. Disse ainda a nossa presidenta, e eu estava lá, repito, na sua frente, ouvindo e me emocionando com aquele sagrado momento, que irá, disse ela, abre aspas, valorizar a democracia em toda a sua dimensão, desde o direito de opinião e expressão até os direitos essenciais básicos da alimentação, do emprego, da renda, da moradia digna e da paz social. Disse também, isso não está transcrito aqui, mas eu vou tentar me lembrar, que não vai perseguir adversários, que não vai privilegiar companheiros, que vai tratar a sociedade brasileira por igual. Eu achei esta uma parte das mais relevantes do discurso de Dilma Rousseff. Dilma, assim como já é do cotidiano de cada mulher, irá zelar pelas suas coisas, pelo espaço e também pelo espaço do seu próximo, prometendo zelar pela mais ampla e restrita liberdade de imprensa, zelar pela mais ampla liberdade religiosa e de culto, zelar pela observação criteriosa e permanente dos direitos humanos. Já disse em outros pronunciamentos, que se Dilma Rousseff se elegesse, eu me sentiria também presidenta. E, sinceramente, senhor presidente, senhoras e senhores, senadoras e senadores, é esta a minha sensação. Parabéns, Dilma Rousseff, presidenta do Brasil, primeira mulher no comando maior dessa nação, após 500 anos de sua história. Quero também lembrar aqui, rapidamente, antes de passar uma parte ao nosso senador Flecha Ribeiro, lembrar aqui também a nossa primeira vereadora de Cuiabá, que foi Maído Couto, grande mulher. Não me recordo o ano, mas Maído Couto foi a nossa primeira vereadora de Cuiabá, assim como Sarita Baracá, essa mulher que faz história em Mato Grosso, que é uma pessoa que já tem uma certa idade, mas é a nossa jovem que dá o exemplo para nós, políticas de Mato Grosso. Sarita Baracá, que foi prefeita de Várzea Grande e que foi também a primeira deputada estadual pelo nosso Mato Grosso. Sarita Baracá tem que deixar a sua história política escrita para nós, mulheres mato-grossenses e brasileiras, seguirmos o seu rumo, ela que nos dê a meta para que a gente conquiste os espaços da mulher na política. Concedo a parte ao senador Flecha Ribeiro.
Senador Séries, quero agradecer a parte que Vossa Excelência me concede, até para dizer que também farei um pronunciamento hoje, onde desejarei boa sorte à presidente eleita, senhora Dilma Rousseff, e ao ouvir o seu pronunciamento, fiquei bastante entusiasmado, porque nós vamos acompanhar, passo a passo, a sua gestão e vamos ser construtivos no sentido daquilo que aqui chegar e que for encaminhado pela presidenta, para melhorar o Brasil, para melhorar a qualidade de vida dos brasileiros. Ela vai poder contar com o apoio da oposição. A oposição é uma oposição consciente. Agora, não vamos permitir, e Vossa Excelência já disse que ela não o fará, é a partidarização da máquina administrativa. Vossa Excelência já disse que ela não o fará, é a discriminação daqueles que não são do seu partido. Digo a Vossa Excelência que faço isso com a maior alegria e satisfação. Vossa Excelência disse por mim aquilo que eu gostaria de dizer, que ela não o fizesse. Vossa Excelência já disse que ela não o fará. E eu espero que assim o seja. Vamos desmontar os palanques. Não vamos deixar os palanques armados como ficaram esses 8 anos que passaram. E vamos trabalhar pelo Brasil. Vamos trabalhar juntos para que o Brasil cresça, que o Brasil desenvolva, que o Brasil possa mais. Porque ele poderia ter feito muito mais nesses 8 anos e hoje nós estaríamos numa situação muito mais importante em relação ao resto do mundo. Mas eu quero, com relação a Vossa Excelência, quero dizer da perda que esse Senado terá com o seu não retorno ao Senado, até porque Vossa Excelência não foi candidata. Se fosse, como Vossa Excelência colocou aí, nós a teríamos de volta pela vontade do povo de Mato Grosso. Mas eu quero dizer que Vossa Excelência, e aí vai a primeira sugestão do senador Flecha Ribeiro, Vossa Excelência dará uma excelente ministra. E tenho certeza que ficará nos quadros do governo federal, ajudando para que o Brasil possa avançar. E que Vossa Excelência conte com o apoio. Não é muito recomendável a indicação minha para um ministro da presidenta Dilma Rousseff, mas a presidenta a conhece bastante, sabe da competência, sabe da determinação, da seriedade de Vossa Excelência e, com certeza, a fará ministra de Estado. Grande abraço, que Deus continue lhe abençoando e lhe iluminando.
Obrigada, senador Flecha Ribeiro, mas isso aí não é a meta. Nós temos realmente que, nesse momento, juntar forças, como o senhor colocou muito bem, situação, oposição, para trazermos toda a contribuição necessária para que a nossa presidenta, Dilma Rousseff, consiga realmente fazer com a agilidade necessária, né, com as condições necessárias, o governo que ela está determinada a fazer. Nós conhecemos a nossa querida presidenta, tanto que ela esteve no governo do nosso presidente Lula, primeiro como ministra de Minas e Energia e logo após como ministra da Casa Civil. Sabemos do seu potencial, da sua capacidade, né, da sua competência, da sua determinação e, fundamentalmente, senhoras e senhores, do seu compromisso político. Não é político partidário, é político com o nosso país, é político, é compromisso político com as causas maiores do nosso país, que vão da melhoria da qualidade de vida do nosso povo, especialmente dos mais despossuídos. É a distribuição de renda, é a geração de emprego, é a saúde pública, que ainda falta melhorar muito, né? E, aliás, eu sempre lembro que a Câmara tem que regulamentar a Emenda 29. São essas questões que estão postas, saúde, educação, distribuição de renda, né, emprego, moradia, energia. Nós estamos aí com luz para todos, praticamente o país iluminado, meu estado de Mato Grosso quase se declarando escuridão zero, entendeu? Então, são muitas as causas que estão postas e que nós temos convicção, não é certeza, é convicção, que a competência técnica de Dilma Rousseff e o compromisso político com o nosso país vão fazer com que ela faça essas ações acontecerem e a qualidade de vida do povo brasileiro desponte, e o Brasil, fundamentalmente, desponte como a grande potência que é diante do mundo. Muito obrigada.